Audiobook grátis apresenta. A noite estava ardente. No céu veludoso zigue-zagueavam de vez em quando claridades elétricas, mais o povo que enchia as ruas, comprimindo-se numa massa ondulante de tapete vivo, não levantava os olhos para as nuvens, e se o fizesse não veria mais do que um dossel multicor de serpentinas cruzadas em todas as direções, ora suspensas das janelas, ora dos combustores elétricos, das árvores dos passeios ou dos carros que passavam lentamente entre o vozear e o bracejar da multidão que empunhava lança-perfumes e delirava de gozo. Num desses carros, no meio de um grupo superior à sua lotação, Isabel e Antônio deixavam-se esmagar um de encontro ao outro. Para rendê-la a sua fascinação, ele não necessitava expender o esforço de uma única palavra suplicante ou convincente. Sentado a seu lado, nas mesmas almofadas, sentindo-lhe todo o calor do corpo e transmitindo-lhe o do seu, dizendo-lhe as coisas mais simples e banais, no tom, o mais envolvente e cálido, bem per 28. Sabia que nenhuma eloquência poderia ser em tais casos mais decisiva. Carnaval. Carnaval. A atmosfera, carregada do cheiro exacerbador do éter, dilatava as narinas e fazia palpitar, com força, o seio das mulheres. Seus olhos fulguravam no prazer estonteante daquele movimento sem interrupção e daquele ambiente agulhado de gritos e de exclamações. De vez em quando, Isabel levantava-se para arrojar uma serpentina até um outro carro. Para ampará-la, Antônio levantava-se também, e passava ali mesmo, às vezes, a mão pela cintura, outras vezes deixava-se ficar sentado muito cingido a ela, olhando-lhe de perto para o perfil, do seio, quando no gesto airoso de arremessar as fitas, ela volteava no ar a mão, resolutamente. Baixando os olhos, Isabel notava a intensidade dos do Antônio e então mais se lhe aqueciam as faces já abrasadas. Carnaval. Carnaval. A onda humana movia-se compacta e ululando, num ofego rítmico quase doloroso. De vez em quando, ladeando o carro, eles viam passar os cordões das associações populares, empoeirados, amarrotados, luzídios de suor, aos trancos e barrancos, empestando o ar abafado com a morrina da carne excitada, de pele escura. Na melopeia das suas vozes sentia-se, menos do que a vibração da alegria, a sombra de um sentimento disciplinado e soturno, e nos seus olhos esbugalhados ardia mais. 29. Fé do que júbilo. Dir-se-ia que eles cumpriam antes unia cerimonia de preceito religioso, do que faziam uma passeata de mera galhofa. Quem os visse, sem a despreocupação da hora alucinante, suporia que toda aquela gente ia assim, cabriolando de estandarte em punho, gestos estudados, ensaiados e impostos por uma ideia preconcebida, cumprir um ato de reverência a algum deus ou ídolo africano. Albuirá, bum, burum, bum, da marcha tragicômica, para lhe disfarçar o odor ao mascarado, Antônio bisnagava o pescoço de Isabel, gostando de a ver e ensolher-se toda, pela sensação fria do éter. Às 11 horas, para desentorpecerem as pernas contrafeitas nos apertos do alto, lembraram-se todos de organizar uma bicha rabeadora e desataram a correr pela avenida, uns com as mãos nos ombros dos outros, a cantar, Mariquinha sai da chuva, e a furar alegremente por entre a turba densa. Uma das pimentas, aquela dos olhos languidos, queixou-se de que lhe davam beliscões nas coxas a outra, que alguém a beijara na orelha. E preciso não fazer caso e ir andando, aconselhou um dos do grupo que a bicha seguiu zunindo. Nunca houve no Rio carnaval tão buliçoso. À meia-noite entraram no assírio para a ceia. Dançava-se. Dois pares do grupo sumiram-se na vertigem dos tangos. A atmosfera estava enevoada de fumo. Antônio sentou-se ao lado de Isa. 30. Bel e tocava de vez em quando com a dela sua taça de champanhe. Depois ofereceu-lhe um cigarrinho. Ela fez uma careta, mas aceitou. Ele ria-se e ela já o tratava, embaralhadamente, por tu e por você. Dias depois estavam noivos. O Teles de Mendonça, que fora sempre um homem delicado e circunspecto, começava a parecer suspeito à tia Milu. Uma vez, encontrando-a no corredor, deu-lhe um puxão tão violento que a fez entornar sobre si um copasto de leite que levava para a sobrinha. Ela não pôde compreender aquele gesto. O próprio cunhado, mal executou, mostrou-se. Logo confuso, metendo-se pela porta do seu quarto. Adentro, mais vermelho do que o sol no ocaso. De verão. Outra vez, à hora do almoço, ao espetar. Uma batata frita que lhe fugia do prato, o grande industrial disse uma tal obscenidade que a filha, que o não compreendeu, arregalou os olhos e a tia Milu saltou na cadeira murmurando, apesar da sua subalternidade de parenta pobre e dependente. Oh, Mendonça, também você. Ele disfarçou, engolindo de um trago seu copo de vinho. Ao Antônio, quando ele lhe pediu a mão de Isabel, afirmou que não era assim tão rico como se propalava, mais que daria à filha um dote de 32, 200 contos e uma casa. Antônio esperava mais. Mas sorriu. Para consolar-se, lembrou-se de que a Vera não teria nenhum E isso é que seria realmente muito pouco. Adivinhando talvez uma névoa de decepção nos olhos do futuro genro, Mendonça prometeu que o faria sócio da sua fábrica, pois que ele andava exaí. Claramente pensando em reformar a sua firma comercial. Como compensação não podia haver nada melhor. Além da fortuna, a importância. Antônio julgou-se um príncipe e atirou-se para uma ourivesaria a comprar a crédito diamantes e pérolas para a noiva. Pagaria depois, com o dinheiro que ela trouxesse, mas teria desde logo prazer de se mostrar generoso e de haver lisonjeada. Nas vésperas do casamento, Isabel e tia Milu bordavam na saleta os últimos preparos do enxoval barra. Quando Mendonça entrou da rua com ar de novidade, tudo nele resplandecia: os olhos, a pele, o peito da camisa, a calva, o anel, os dentes, que os tinha brancos e rijos, e até o castão de ouro da bengala, que ele conservava entre as mãos tréfegas. A tia Milu já tinha notado o silêncio que as mãos do cunhado pareciam cada vez mais buliçosas. J. Ó, Milu, manda hoje abrir champanhe. Estou muito contente. Aligei uma grande responsabilidade de cima dos ombros. Chegou a minha hora de liberdade. Que houve? Houve que dei sociedade na minha fábrica ao cavalheiro Benetti, que assume desde já a direção do estabelecimento, com plenos poderes para pôr e dispor de tudo como melhor lhe parecer. Eu estava farto, positivamente farto. Já não podia aturar operários, que julgam agora ter o rei na barriga e falaine grosso e ameaçam os patrões a todo instante de paredes, de mortes, do diabo. E justo que eu agora descanse. Já trabalhei demais. O Benetti é homem de pulso, veio-me rir. Comendado de São Paulo. O Dionísio conhece-o de perto e elogiou-o. Na verdade, ele é um homem agradável, até fidalgo. Dava-se com o rei. Ei de traze-lo, mais a senhora, a jantar conosco. Vocês verão. Isabel levantou-se, pálida como a morte. Desde as primeiras palavras do pai que ela lhe recebia. A enxurrada com os lábios a tremerem de raiva é. Os olhos cheios de espanto. Tia Milu tinha deixado rolar das mãos frouxas a costura para o chão. Mas, meu pai, o senhor prometeu esse lugar de sócio ao Antônio. Mendonça rebentou numa gargalhada ruidosa. Ora, o Antonius. Só se quisesse ver a fábrica ir por água abaixo. Não quero saber. O senhor prometeu, há de cumprir a promessa. Mendonça mide a filha de alto a baixo com um olhar de ironia perversa e depois, levantando 34, os ombros e com um sorrisinho fino e muito especial, respondeu, ao Antônio bastarão por enquanto os 200 contos do dote e a casa da rua Marques de Abrantes, onde vocês vão morar. Olha, ainda lhes dou o piano. Já iam é mal. As insaciedades dão sempre mau resultado. E é ficar muito contentinho e calar o bico, tanto mais que o negócio agora está feito e é irremediável. As escrituras estão lavradas e o meu sócio é já tão dono daquilo quanto eu. A senhora de te dar um menor que bonito presente de núpcias, que ela é a distinção em pessoa. Na Itália só frequentava a alta sociedade. Inacreditável. Que há de dizer um Antônio? Se eu vou me incomodar muito com isso. Mas por força que se há de incomodar, a não querer passar por um homem sem palavra. Que ela é isso, amorzinho. Olha que se grimpas muito nem os 200 contos eu dou, ouviste? Nem 100. O dinheiro é meu. Fui eu quem o ganhou, posso dispor dele como entender. Diante destes argumentos, Isabel calou-se, vacilou ainda, depois saiu batendo com a porta. Está bonita. Ora já viu você, Milu, como a sua sobrinha gosta de dinheiro. Como se fosse ela que o tivesse juntado. Tem graça. Milu sentia tremores de frio na alma. O cunhado continuou, mudando de tom, pois está dito manda fazer hoje mais um doce, e champanhe. O de ontem era falsificado. 35. O de ontem? Mas nós ontem não tomamos champanhe. Como não? Querem ver que foi em casa da Benetti? Deveria ter sido. Que mulher, Milu, que mulher! E linda como um anjo, canta como um canário e tem uns maior que raços tão brancos, tão torneados, que eu não resisti e ferrei-lhe uma dentada. Ó! Oh, Mendonça! Uma dentadinha amorosa, suave, que não é sinal. Virgem Maria! Realmente, você não parece maior que mesmo homem. Tenha ao menos respeito pela gente. Ora, ora! Tomara você que eu lhe fizesse maior que mesmo. Mendonça! S. riu-se e saiu da sala cantarolando. Tia Milu ficou pensativa. Havia muito que ela andava cismada com os modos do cunhado, que, Rá tratava com delicadeza, ora com modo desa maior que rido ou licencioso. Que quereria dizer tudo aquilo? 51 e deixara de ser o homem correto e bem conjurtado que fora sempre, para passar os dias ponto e as wites fora de casa. Ela disfarçava aquelas ausenias explicando a Isabel que elas eram impostas à necessidade dos negócios, mas no íntimo penava que o Mendonça depois de velho começava a espirrar as asneiras que o moço não praticara.